Hello, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. Fernando Choque, o que mais nos conecta? Hoje é um sextou, sextou diferente, é isso?
Sextou, hoje o trabalho nos conecta. O trabalho nos conecta. Trouxe hoje o procurador do Ministério Público do Trabalho, né?
É por isso.
Acertei agora.
Não, mas na verdade foi por isso que você trouxe ele, então.
Foi, cara. Só foi por isso. E também porque agora ele tá com um projeto novo aí, de um podcast de futebol americano. É uma área que eu tô querendo aprender mais.
Não, você não vai entender filme.
Trouxe aqui o Bruno Martins pra gente conversar. Doutor Bruno Martins.
Não, doutor.
Pra gente conversar um pouco sobre
isso. Nem o pessoal que trabalha comigo, eu digo, não, pelo amor de Deus, doutor. Eu me sinto velho, né?
É.
Agora que os cabelos brancos já estão aparecendo, quando vem o doutor.
Quantos anos você tá?
39.
Ah, não. Então tá beleza, tá na faixa legal ali. É. Mas ele não fez só isso, Bruno. Tem umas coisas aqui na história dele aí que é bacana.
O que mais que tu sabe dele aí?
Não, parece que ele foi baixista. Você falou pra mim que baixista não é músico.
Não, eu toco baixo também. Quem não gosta de baixista é o Dino.
Ah, o Dino. O Dino falou que baixista não é músico.
Isso aí.
Ele fez um sucessinho pelo Brasil.
Deve ter feito. Que banda ele já tocou?
Eu não sei.
Não sei.
Banda, fala aí, pô.
Já tocou assim onde? Tocou assim. Banda já? Eu soube que ele toca às vezes com Rockin' 2, né?
Meu? É verdade. Toca. Já tiveram aqui, né?
Rockin' 2 já teve aqui.
Já teve aqui.
Parece que ele tocou na Fresno, uma coisa assim, mas não conheço muito. Não. Porque nessa época aí eu escutava MPB, escutava outras coisas, né?
Ô, Bruno, esse doente que tá do teu lado, cara, é fã incondicional.
Não, não é assim também, não.
E
eu trouxe. Falou... Mano, profissionalismo, mano.
Ele falou pra mim assim, mano, olha aqui, tem um procurador aqui do Ministério Público, tá, do Trabalho, esse doutor traz, bacana. E ele também parece que ele foi baixista da Fresno. Tá, marca. Ele disse, não, eu já marquei. Entendeu? Essa é uma história que eu tenho certeza que te orgulha muito, né?
Muito. Eu costumo, assim, volta e meia, quando tem lá aniversário da banda, essas coisas assim, eu sempre faço um postzinho e eu falo, cara, é uma das... uma das marcas que eu vou deixar, né, nessa vida aqui, quando eu me for, acho que mais legais, assim. Porque toca muito a vida das pessoas, né, cara? O cara ser músico, assim, é um negócio que mexe muito com a vida das pessoas. E até hoje, pô, saí em 2000, finalzinho de 2006. E até hoje, pô, as pessoas me procuram nas redes sociais e, pô, dizem que estão super felizes que eu respondi.
Bacana,
foi muito,
cara,
legal.
Agora, mas isso, como é que você enxerga o sucesso? Você teve envolvido nele? Né, a Fresno teve uma relevância gigantesca, né, para públicos bem específicos, mas uma relevância nacional significativa. Como é que você enxerga o sucesso estando fora dele? Você consegue olhar para ele diferente na época que você estava inserido no sucesso?
Cara, nunca ninguém me fez a pergunta. Várias pessoas me perguntaram, mas nunca ninguém me fez essa. Cara, eu acho. Já na época, apesar de eu ser bem jovem, assim, né, eu estava ali com 22, 23 anos. Eu já acho que tinha uma maturidade para entender que o sucesso é algo meio efêmero, assim, né? As pessoas, às vezes, era uma coisa meio assustadora, porque às vezes a garotada via, assim, algo, o ídolo, e aquele negócio era algo meio endeusado, assim. Mas eu sempre fui bem pé no chão, assim, de ter um contato e conversar e tentar não manter, sabe, ficar em cima de um pedestal, sabe? Então, eu acho que não mudou muito, assim, a visão que eu tenho. Que a fama é uma oportunidade de, na verdade, tu sentir na hora que o teu trabalho tem um efeito legal.
A fama não te cega, às vezes, cara?
Sim.
Quando você tá no auge, naquele momento onde todo mundo te deseja, né? Por exemplo, Choque não sai na rua. Choque tá no momento de fama dele, que é absurdo. Ele sai na rua, ele é desejado.
Muita gente...
A mulherada lambia ele na rua.
Tem gente ouvindo aí.
Tá, não, mas é... Mas você viveu isso, né, Bruno?
Sim.
Você viveu esse momento.
Sim.
Ele é perigoso, de alguma maneira.
Não, a pessoa tem que ter...
As meninas com o cabelo aqui, assim, ó, com a franjinha aqui.
Não, é muito engraçado, porque assim, eu comecei a namorar minha atual esposa na época que a banda já tava com uma projeção, aparecendo na televisão, tocando na rádio, fazendo bastante show e tal. Então, quando a gente ia em shopping, alguma coisa com mais circulação de pessoas, era comum, assim, principalmente as meninas virem. E assim, elas já vêm abraçando. Não é uma coisa tipo, ah, posso tirar uma foto? Já vem correndo e abraçam e tal.
Sei como
é. Assim,
show. Ele fez muito isso, ele abraçava, ele é desse tipo.
Qual treino de vocês, uma
se,
vez?
Se a pessoa realmente não entende que é... que isso, na verdade, é um pouco falso, porque, na verdade, né, o fã não necessariamente te conhece como pessoa, né? Ele conhece só aquele... Eu não vou dizer o personagem, porque daí pode parecer que, né, a gente no palco é uma pessoa diferente. Mas ela não te conhece de fato, assim.
Conhece o Leso e não o Bruno, né?
É, vamos botar assim. Né? Então fica... entendendo isso, vai tranquilo. Mas é bem comum, né? Dentro do meio, assim, eu conheci várias pessoas que... subia a cabeça.
Tá, mas você, tu te frustrou, cara, com ídolos teus que tu acabou conhecendo, que eu tenho certeza que você conheceu muitos deles. Caras que te influenciaram, caras que viraram parceiros, né? E caras que você olhou e falou assim, não, peraí, esse cara é uma decepção. Eu não quero nomes, não precisa. Mas aconteceu isso?
Cara, comigo não. Tá. Incrivelmente, assim. Eu não tenho problema de citar nomes, já que eu falei que não, né?
Tá, né?
Mas, assim, várias experiências muito legais. Por exemplo, Samuel Rosa foi uma que eu fiquei... Na época foi num VMB.
Tá.
E aí eu comecei a conversar com ele. Ele tinha acabado de gravar algumas músicas com a Cachorro Grande, que era representado pelo mesmo agente que nos representava. E ele, pô, trocando uma ideia com ele, assim... Ele gosta de futebol, né? Uma coisa foi futebol. Aí tive a oportunidade de conhecer o Caetano também. O Caetano foi super simpático. Não teve muito não, cara. Não teve muito não.
Nessa dia. É, eu tenho uma teoria, eu sempre falo aqui, ok? Eu prefiro não conhecer a pessoa por trás do ídolo, cara. Eu sou um cara que eu prefiro não conhecer. Eu até prefiro não conhecer muito da história do artista, sabe assim? Porque é um ser humano normal, vai cometer erros normais, entende? E eu prefiro não me decepcionar, eu prefiro ficar com a obra.
É.
Eu prefiro, é uma coisa minha.
Alguns dos meus ídolos já disseram que preferiam não me conhecer também. Depois eu ter ido. Uma vez eu fui na casa.
Ah, não, teu ídolo.
Isso, uma vez eu fui na casa dele, 2 da manhã, que eu achei o endereço.
No caso, internet. Tu era fã do cara.
É, mas aí ele ligou 190 ali, mas aí a gente resolveu.
Foi tranquilo?
É, eu não posso mais falar o nome dele hoje.
Mas isso aconteceu muito, cara, essa perda de controle do fã. Você vivenciou isso? O histerismo?
Né? Eu não cheguei. Eu brinco assim, né? Eu fui, era baixista. E o baixista é assim. Era uma banda com 4.
É tu que tá falando.
Aí tu diz, sou eu, né? Pô, vocalista, né? Ah, 80% da atenção.
Tá.
O guitarrista, 10% da atenção. O baterista, 8% da atenção. E me sobravam uns 2.
Ah, é?
É.
É assim a escala?
Eu ainda, como não tinha tecladista na época, agora tem, né? Como na época ainda não tinha tecladista, se tivesse, eu ainda não seria o último.
Mas eles estão, né, sem tecladista de novo, né?
É, agora é contratado, é só versão, é de apoio.
São,
é,
só da banda, quatro, de apoio. Né?
Agora,
eu vi na internet, não que eu acompanho.
Não, tu acompanha a banda, né? Você ganhou grana, cara. Rolou? Deu pra ganhar uma grana ou não? Ou foi mais glamour do que grana?
Foi, assim, já dava pra sobreviver.
Tá.
Mas não cheguei a ganhar grana forte, assim. Olha,
tô milionário.
Não, não. Tanto que foi justamente nessa época que eu decidi migrar pra carreira jurídica. Eu tava me formando na faculdade.
Tudo, né, a ver também, né? Uma coisa com a outra, né? Tinha isso aqui. Paralelas que se cruzam, né?
Tocando uma banda de emo num dia e no outro dia falando com o Meretíssimo.
Vamos falar disso na volta, pode ser?
Vamos falar disso.
Quem é que tá aqui hoje,
Fernando Tioca? O Lucas, quase perdi o nome, né? O Bruno Martins, baixista da Fresno.
Quantas fotos ele bateu com tu?
Ex-baixista da Fresno.
Quantas fotos ele bateu com tu?
Eu cheguei em cima na hora, né? Ele cheguei atrasado. Então não deu nenhuma por enquanto.
Nenhuma, mas vai ver o que vai te acontecer.
Bruno, que agora é procurador do Ministério Público do Trabalho. Botei eu certinho
aí. Agora tá certo.
E podcaster.
A gente já volta.
Eu tenho podcast também.
Não,
a gente
não
pode falar sobre
tá
isso
falido,
depois.
Tá, não vai nessa.
Vamos, tem muita coisa pra falar.
Ah, voltamos, senhores. Voltamos aqui no Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, Fernando Choque nos conectam. E a Fresno nos conecta.
A Fresno nos conecta.
Ministério Público do Trabalho.
O Ministério Público do Trabalho.
É tudo a ver uma coisa com outra.
O futebol americano nos conecta também.
É, o futebol americano a gente não gosta muito. Não vou também mentir pro cara aí também, que eu até tento entender, mas é complexo.
Não, eu gosto bastante.
Então tu não gosta.
Não, mano.
Tu não
já viu o tamanho dos caras, mano? Se eles parar aqui na frente, mano.
Não, é que eu não gosto. Eu não entendo.
É que é muito complexo pra gente.
Eu não entendo, entendeu?
É muito complexo.
Eu tento entender, eu acho o jogo muito inteligente.
É isso aí. Boa, saiu bem, hein, mano? Saiu bem, hein? Quase que tomou. Quase que perdeu a clavícula.
Tá bom, quem tá aqui, vai.
Tá o Bruno Martins.
Bruno Martins.
Bruno Teixeira, Martins. Isso? Doutor Bruno Martins.
Doutor.
Não, doutor não tem doutorado.
Ô, Bruno, mas.
Não, mas vamos.
Essa conversão, né, cara? Essa sua conversão de músico, de estrela, da música, né, pra juiz, é isso? É um mundo muito distante? É procurador, né?
É,
né, juiz?
É um pouquinho diferente, é do Ministério Público.
É do Ministério Público, é outra. A minha cabeça também não funciona direito, eu sempre confundo tudo, cara, mas tudo bem, vai lá.
Não, pros meus amigos juízes que estão ouvindo, é aquela carreira assim, é quando o juiz quer evoluir na carreira, né? Tá. Daí ele vai pro Ministério Público.
Ele vai pro Ministério Público?
Isso.
É isso, que é uma piada interna de vocês, só pra saber.
É, muito piada interna.
Isso, só pra eu, que bom que você fez, eu não gostaria de ter feito essa. Vai, fica com essa, beleza, aí pra você. Tranquilo, doutores, que estão ouvindo, um abraço pra vocês.
Tá. Mas, na verdade foi, eu era estudante de direito, né? Quando eu saí do colégio, já passei direto no vestibular e logo passei num concurso da Justiça do Trabalho, era servidor de Justiça do Trabalho.
Mas isso não era pra procuradoria?
Não, não.
Não, tá.
E aí, foi indo, assim, concomitantemente com a banda, e aí a banda começou a crescer, começou a ficar difícil trabalhar no tribunal. É... Só que a juíza, na época, que era minha chefe, disse, não, tu é o melhor servidor que a gente tem aqui. Quando tu precisar faltar, tu falta, depois a gente compensa em outro dia. Tá. Aí tu trabalha mais no outro dia e tá tudo certo. Eu, beleza, na época era ponto manual, né? Tá. Aí tu botava aquele ponto lá no outro dia, Deus livre, procurador do trabalho falando isso aqui ao vivo. Isso tá errado, gente. Isso tá errado. Se eu pegar isso, eu vou multar.
O cara tá doido.
Que isso, cara? Que agora é eletrônico, né? Agora é ponto eletrônico.
Agora não dá mais, tá? Não dá mais. Tá bom.
E... prescreveu já também, né?
Exatamente.
Tá, beleza. Tá falando, é o cara.
E aí, indo. E aí, chegou num ponto que. Tava. Tipo, a banda já tava em São Paulo, eu já tinha que ficar toda hora indo pra São Paulo, terminando a faculdade. E aí eu comecei a refletir um pouco e como eu não era vocalista, não era o cara que escrevia as músicas e tal, e aí a gente começa a ver esses casos assim, tipo, Rodolfo abandona a banda fica na mão, Ivete Sangalo abandona a banda fica na mão, Berto Gessinger abandona a banda fica na mão, pá, vai que um dia o Lucas enlouquece, vira cristão, sei lá o quê, e abandona a banda e eu tô na mão, velho, porque daí não tem nada.
O problema é virar cristão, né, Choque, tu viu, né?
Pois é.
Não, é pra usar o...
Eu parei de show da França também quando eu virei cristão, acho.
É pra usar o exemplo do Rodolfo.
Veio rápido essa aqui pra mim.
E aí, cara, daí eu pensei, ah, velho, eu quero depender só de mim. Eu quero poder.
Tá, mas não é uma decisão, não foi uma decisão simples. Que você
Tenho
certeza que não foi.
Não, tanto que teve um primeiro momento eu pedi pra sair do trabalho e largar, ia largar o direito. Aí a minha mãe disse: não, tu me deve se formar na faculdade. Tá. Quer ser músico? Pode ser, mas te formar na faculdade, tu vai.
Tu não vai ficar sendo vagabundo a vida inteira.
Vagabundo, vadio, drogado.
É, né? Vai ser alguma coisa na vida, tenho certeza
que. O que pesa mais, o baixo ou o vademecum?
Ah, dependendo do vademecum.
Vamos segurar o papo.
Viu que essa aqui eu fiz uma pergunta aqui bem mais direta aqui. Tá, vai. Tô inserido na conversa. Não,
mas vai lá, continua.
E aí foi isso, assim. E aí já no final, tava no último semestre da faculdade. Era, sei lá, outubro, novembro. E eu não tinha começado meu trabalho de conclusão de curso ainda. Aí eu disse, pá, velho, eu tenho que decidir agora. Tenho que decidir agora, porque se eu não fizer o trabalho de conclusão de curso, não é mais um semestre nessa porcaria. Aí eu me sentei com a minha atual esposa, na época namorada, e disse, ó... Eu acho que vou sair da banda mesmo.
Ela apoiou, cara? Como é que foi?
Ela, nós tava, pô, olha, eu vou tentar narrar aqui pra vocês entenderem a cena. Nós já tava deitado, dormindo, luz apagada no quarto. Eu só larguei essa. Vou sair da Fresno. Ela acendeu a luz, pulou na cama assim. Quê?
Pintou a franja.
Aí eu expliquei, não, ela não é. Por incrível que pareça, não foi por causa da banda, cara. Eu tentei, inclusive, usar a banda pra, né?
Tá, mas não...
Não deu, não conheço.
Ela nunca se incomodou com isso, com as fãs? Meu Deus, não. Essa menina nem tem franja, ela nem usa cinto de rebite xadrez.
Não. Era um bem tranquilo.
Não, porque eu vi uma entrevista da Penélope, que namorou com o André Matos. Tá. E ela disse que ela era perseguida pelos fãs da banda, porque ela dizia que não gostava de metal.
Nossa.
Aí as fãs, né, diziam pra ela terminar com o André pra dar vaga, né?
Ah,
pra alguma metaleira namorar com o André.
Mas eu não imagino que foi uma. A opção não foi fácil, eu tenho certeza. Mas em algum momento você se arrepende da sua escolha, cara?
Não, cara, não. Assim, eu tenho muita saudade. Tenho saudade a full, assim, da. Da gurizada, das viagens, dos shows, principalmente. Mas não me arrependo. Eu acho que o caminho que a banda tomou, o caminho que eu tomei, me deixa tranquilo de saber que foi uma decisão certa. Assim.
Foi natural. Foi o primeiro a sair da banda, né?
Eu fui o primeiro. Na verdade, teve um vocalista que não chegou a gravar nenhum disco, né? Que saiu. Mas depois que a banda realmente se estruturou, não, essa é a banda, eu fui o primeiro.
E da formação original mesmo, só quem continua desde do primeiro trabalho é o guitarrista, o Mando.
O Lucas e o guitarrista.
Né? Mas o Lucas entrou na. Já era do começo?
Já. O Lucas era do começo. Só que ele não era o vocalista. Sim, né? Ele eram duas guitarras.
Mas você é reconhecido hoje, por exemplo, como procurador, indo em algum lugar, o cara olha pra você e fala assim: te conheço em algum lugar. Rola isso, cara?
Só em show da Fresno.
Ah, não, aí
reconhece, que daí é o público que conhece.
Tá, específico, assim, mas não é.
Mas, não, de me ver, assim, na rua e, cara, eu te conheço, não.
É porque já faz muito tempo, né? E a internet, naquele tempo, não era. A imagem não era tão presente,
é verdade,
né? Não tinha Instagram, né?
Não, é isso, Fotolog. E eu vou voltar, talvez seja um trauma, né? Ao fato de ser baixista. Assim, eu sou, por exemplo, eu sou.
Não precisa dizer que a gente já entendeu.
Eu acho que ele tá
que é
desmerecendo. Ele tá desmerecendo muito. A gente já entendeu, o baixista, que pra mim é uma das figuras mais importantes da banda. É o que dá o ritmo, né?
Não, pois é, mas era assim. Cara, várias vezes me perguntaram: por que que a tua guitarra só tem 4 cordas?
Ah, mas.
Entendeu?
Agora é aqui, ó. Falar em baixista, cara. Eu tenho uma. A S The Palace's Burn. Depois eu vou te mostrar uma parada aqui, não sei se você conhece. É uma banda um pouquinho mais pesada que Fresno. Pouquinho só, não é também, né?
Pouca coisa.
Na munda. E os caras fizeram algumas versões aí pro material que eu recebi. E tem uma linha de baixo e de bateria que machuca. A linha de baixo machuca.
A cozinha é maior que a sala.
Eu não vou dizer que é. Eu não vou dizer que é a música do Angra, tá? Também não vou ficar revelando as coisas.
Não vamos falar também.
Não vou ficar
e revelando. E nem vamos falar que quem produziu o CD foi o baterista
não
também.
Não precisa também, também entendeu? Não vamos... Mas é dizer... Depois eu faço questão de te mostrar o material. Você vai ver, cara. Agora sim, velho. Não é esquecida. Deixar dessa fase pra trás, a fase do glamour, do brilho, do sucesso. Como é que tu enxerga a tua carreira? Porque hoje, o Ministério Público, eu imagino que é algo muito sério. Né?
Tem
que
ser. Tem uma formalidade,
tem
que ser, né?
Tem uma formalidade de ritos, né? Uhum. Como é que você se define sendo procurador? Porque você falou, pô, não, você não é um cara velho, mas eu olho pra você, eu imagino um procurador, um fanfarrão, né? Um cara mais velho. Você tá aí batendo papo aqui, nem parece um procurador. Como é que você se enxerga nessa profissão?
Assim, eu sou um pouco mais informal do que a maioria. Até porque eu acho, como forma de comunicação, assim, eu acho que é uma maneira de conseguir o objetivo que, assim, o Ministério Público, bem a grosso modo, busca o cumprimento da legislação, né? O cumprimento da lei. Isso vamos botar assim, bem resumidamente. E eu acho que a gente conseguir dialogar, às vezes, sem muita formalidade, ajuda a no convencimento, ajuda a entender que não, na verdade, apesar de às vezes ter argumentos pros dois lados, não é uma briga, né? Não é uma discussão. A gente tá tentando só juntos chegar num consenso. Então eu sou um pouco mais informal. Mas claro, não vou usar palavrão. Não vou. A gente tenta, tem uma, né, uma liturgia no cargo ali.
Você tem que cumprir, inevitável.
É,
faz inevitável. Parte do teu cargo.
Não, assim, eu até ia vir de terno hoje, inclusive, pô, né?
Bonito, né, cara?
Porque saindo daqui vou voltar lá pra procuradoria. Mas aí tava atrasado, filho atrasado pra deixar no colégio. Eu disse, não, vou assim mesmo com essa roupa, depois,
né,
eu troco. Tá bom.
Quem diria, né?
É a vida, quem, né, cara? Diria? Não, mas, por exemplo, citando um exemplo, né? Uma pessoa com... Você falou de juiz que eu tinha muito carinho, né? O doutor Pedro Aljor, amigo, teve tantas vezes comigo aqui, a gente falando sobre música, que essa é a rádio que tinha a ver, né, cara? E enquanto aqui, né, ele era um ser humano normal. E a gente conversava muito sobre os ritos do cargo que eram necessários, né? E a necessidade, por exemplo, de conversão, né? De transformar o ser humano, né, tirar o ser humano Bruno pro ser humano, pro cargo de procurador. É inevitável acontecer. Tem que acontecer, né, Bruno?
Não, tem. É isso, assim, o próprio, como o Choco falou, do Bruno pro Leso, tinha diferença. Eu sou uma pessoa relativamente tímida e tal no dia a dia, mas na hora que eu tava no palco, era um cara loucão, pula, canta, se joga, entendeu? Porque senão, eu no início eu tocava assim, paradão, sabe aqueles baixistas paradão?
Tá,
aí um dia um fã veio, cara, por que que tu não te mexe, velho?
Pra quê, né? Parado,
hein? Aí eu disse, cara, na real ele tem razão, né, velho? Se às vezes eu tô cansado, não tô afim, foda-se.
O cara veio aqui. Quatro dedos.
Largou foda-se.
Dois, mas aqui, porque aqui eu sou o Bruno, não sou o doutor Bruno.
Ufa, ufa. Entendeu? Foda-se aí, entendeu?
Baixista na França precisava mexer quatro dedos, dois da esquerda, dois da direita.
Era bem simples, essa coisa, tipo, linha de baixo não.
Não, mas era uma linha baixo simples, imagina também pelo estilo de música.
Eu tocava até de paleta, se bobear.
Não, paleta não. Me negava. Isso era uma polêmica, inclusive. O Lucas queria, porque queria que eu usasse paleta. E aí, quando eu comecei a cogitar, tocar, disse, agora é que eu não vou usar. Agora que eu não vou usar, porque senão ele vai achar que foi porque ele pediu, então não vou usar.
Não vou usar pra...
Mas assim, e aí eu entendi, às vezes tu precisa realmente assumir aquele papel, né? Então, tinha o papel do músico, tem o papel do Bruno pai, amigo, esposo e tal, e tem o papel do Bruno procurador. Então, realmente, assim, muda um pouco a postura, a forma de falar e tal. Mas é isso, faz parte. Faz parte do cargo, não tem muito como
fazer. Faz parte de acabar a entrevista, né,
Jorge?
Já foi, né?
Sério?
Faz parte com força.
Nem falei do futebol americano.
Pois é, né, cara? Mas tá, mas vai, o futebol americano, você falou que é um podcast, você é apaixonado.
É, rapidinho, sou. Faz uns anos já, faz uns 15 anos, eu acho.
Apaixonado mesmo, assim?
Mesmo, é o esporte que eu mais acompanho, tá? Ontem começou o draft, inclusive, do futebol americano, fiquei acordado até uma da manhã vendo. Xingando meu time. Hoje em dia eu xingo mais os Jets, que são meu time de futebol americano, que eu xingo o Inter, que é meu time de futebol. Né?
É que tu tá em Criciúma, não precisa falar do time gaúcho aqui. Tu fala em Criciúma aqui, do time gaúcho.
A minha filha acha que eu torço pro Tigre, né?
Isso,
Ela me desenhou com a camisa do Tigre. Isso, isso aí, filho, pode torcer pro Tigre. É isso, tudo aí, bem.
Tu tá aqui, entendeu? É bom também não entrar nessa cara.
E aí no fim das contas, cara, eu gostei. Aí tem o Fantasy, que é mais ou menos o Cartola, né? De futebol americano. E aí, como eu sou meio competitivo, assim, meio doente, eu comecei a estudar a full pra poder ganhar, e aí no fim das contas eu sei um monte desse troço aqui. Aí chamei um parceiro e falei, cara, quer saber? Vamos fazer um podcast pra poder falar desse negócio sem que as mulheres fiquem nos incomodando, né? A gente tá falando demais disso. A gente disse, bom, trouxe sério aqui, pô, um podcast.
Não, então vem podcast que é oficial, né? Aqui a gente pode falar, né?
Exatamente.
Enche o saco do cara.
Você é produtor do teu podcast?
Eu sou o produtor do podcast.
É. Não, às vezes precisar de um produtor aí.
Ah, não.
Opa! Pelo amor de Deus, então, não, precisamos de muita gente, porque assim, o nosso produtor, a gente tem o produtor técnico, que é o marido da minha colega, né? Da outra procuradora aqui de Criciúma.
Ele conseguiu juntar todo mundo.
Ele conseguiu juntar todo
o MPT no negócio.
Da treta dele, né, cara? Mano, tem que xingar muito o Inter. É, o Erickson, olha só, é bom não xingar o Inter nesse momento, entendeu? Vamos segurar, né? Também o cara que tá aqui pode te incomodar, entendeu? Vamos segurar. Agora, esse conceito, cara, do futebol.
Bate uma fiscalização na tua empresa
sem
aí, amigo.
Saber, só, assim, ah, bate uma. Né? É, sem saber, né?
É, não, aqui eu falo, começa a incomodar ou fecha essa birosca.
É, não tem. Ô, Bruno, mas o futebol americano, aqui nós temos a representação Criciúma, né? Mas ele vai demorar muito ainda pra tomar uma proporção maior, Brasil. Eu sei que já tem transmissão, né? Sport TV já se meteu, ESPN já teve, já navegou também pelo futebol americano. Como é que ele tá no cenário nacional, o nosso futebol americano?
Tá, assim, o futebol americano em geral tá crescendo, né? O Brasil hoje acho que é o terceiro maior consumidor de futebol americano no mundo.
Do mundo?
É, só dos Estados Unidos e do México. Já tem discussões de trazer alguns jogos de exibição do futebol americano pra cá e tal. E as nossas ligas estão ganhando bastante projeção, né? A gente vê que tá ficando mais organizado, já começou a aparecer jogador. Tem um jogador, o Duzão, que jogava nas ligas nacionais aqui e já joga lá na NFL. Então tá começando a ter mais projeção, tá começando a ficar mais organizado, os times são mais profissionais e tudo.
Mas tem uma coisa que eu acho que o Brasil ainda não faz como o americano. É o show no dia do evento.
É muito diferente.
A gente não consegue fazer isso, né, cara? O americano ele faz o show, né?
Porque os caras têm um show, toca Beyoncé, Michael Jackson, Bruno Mars.
Não é só isso, cara. Não precisa ser o show.
Do intervalo.
O conceito do jogo, choque, é um show inteiro, cara. É um evento.
É, como eles vendem o produto é diferente.
Até o mascote deles é mais legal.
Eles fazem
a maior parte, né? Porque o mascote do Tigre, pra mim, é o melhor, o mascote mais legal do Brasil.
Deu tempo de tu salvar, né?
Não é zoeira, não, cara. Ele é o mascote mais imponente de time de futebol.
De zona, sim.
Dos times brasileiros, é o mais legal, é o Tigre, cara.
Pra mim, o melhor dia foi que ele fez a macumba. O dia que ele fez a macumba, pra mim, foi o dia mais animal.
Eu queria conhecer o cara que fica por baixo do Tigre.
É, eu vi que o Tigre era foda ali. Aquele dia que ele fez a macumba, que deu uma merda, tu lembra? Tu não lembra isso aí? Bicho, ele foi lá e fez uma macumba embaixo da trave do outro time, deu uma merda isso aí. Brasil, cara. Imagina, velho. Espalhou, deu um balaio. Tá, bom, Bruno, convida o pessoal. O podcast tá no Spotify ou não? Ou não?
Tá no Spotify.
Como é que é o nome?
Bud Fumble Cast. Bud Fumble
ninguém vai saber.
Pois
também,
é,
né?
But,
desse aí, né, cara?
But é de bunda, né? Tá. But, B-U-T-T. Fumble é uma jogada do futebol americano, que é quando perde a bola, né? Fumble, pra quem não fala inglês.
But Fumble Fantasy Cast.
Isso, é esse mesmo.
O nome também, ninguém vai encontrar isso aqui. Só um amante mesmo do futebol americano, pô.
A gente faz meio pela zoeira mesmo, né? Então não tá.
46 episódios.
Viu só?
Os caras viram Fernando Choque, hein?
Chega lá, nós vamos fazer um crossover.
Você fala pro doutor quantos podcasts você fez no teu?
Não, é uma temporada, né? É que o meu por temporada. Eu fiz a primeira temporada de 7 episódios e agora a gente vai retomar aí no segundo semestre.
Não, isso é a nossa primeira temporada também.
É que a minha temporada era mais curta, né? Minha
faz sentido.
Bruno, obrigado, cara, pela presença. Podcast aqui, ó. But Mano, Fumble valeu. Fantasy Cast. Sucesso, cara. Sucesso na carreira nova,
valeu,
né? Nessa.
Valeu.
Eu sei que é uma carreira longiva aí, ela tem muitos desafios diferentes, né? E talvez a música não volte mais pra sua vida, né?
É, só de brincadeira aí. Com o pessoal do Rockin' 2, então vou deixar meu abraço. Emerson, eu sei que agora abril ficou difícil de eu tocar com vocês, mas tava meio conturbado. Agora em maio eu retomo. Posso mandar então uns abraços?
Manda lá, por favor.
Que eu prometi.
Pô,
um abraço pro pessoal da clínica da minha esposa, o NAMI, Núcleo de Apoio Materno Infantil. Que eu sei que já vieram aqui, o marido da sócia dela já esteve aqui falar do campo de golfe do Mampituba, o Klaus.
Verdade,
então ele disse, eu falei do NAMI, tu também tem que falar.
Tu tem
então
cara que joga golfe, cara, tu vai jogar golfe.
Não, bicho. Vamos ver. E um abraço pro pessoal da turma do Churrasco Infinito, que eu também prometi que eu ia mandar um abraço aí, que são praticamente a minha família, Criciumense e a turma do Churrasco Infinito. São nossos amigos que nos acolheram aqui quando a gente chegou.
Prazer te receber, cara.
Mano, foi um prazer falar com vocês, cara. Pena que passa rápido.
É, voa, né, cara? Vai dar mais uma lambida.
Não, aí, se o Bruno fala que joga golfe, eu vou comprar o taco agora. Aí, eu já tô querendo comprar uma casa de condomínio dele.
Valeu, senhores. Não esqueça de uma coisa, esse programa. Somos todos humanos e amamos Fresno, hein?
Amamos Fresno. Arroba Fernando Choque, pra quem quiser me seguir.
Tá bom, então valeu.